Bom dia, Candinha. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo para os servidores, porque eu também estou recebendo muitas mensagens, servidor, quando olhou seu contra-cheque, né? Falou, como assim? Nós já não tivemos a data base, desde, quer dizer, na realidade, desde 2019 que a gente não negocia a data base, né? E, de repente, ainda vem uma diminuição no salário em virtude desse percentual, então realmente ficou uma situação muito complicada. Mesmo porque, Cantinho, se a gente sabe, me parece, né, que a gasolina está subindo, né, você vai no mercado, você percebe aumento de tudo.
Isso.
E aí, de repente, vem uma redução, né, drástica para o servidor e todo mundo sem entender o que aconteceu. E, na realidade, Candinho, você que acompanha o sindicato, você sabe que a gente vem alertando para isso. Então, já há mais de 2 anos que a gente está comunicando aos servidores que existe a intenção de subir essa alíquota, está comunicando que o Instituto de Previdência está, inclusive, irregular e com colapso financeiro. E a gente vem já fazendo uma série de ações em relação a isso. Mas eu observo agora que até às vezes um diretor de sindicato não entendeu a extensão. As pessoas só conseguem perceber na hora que a conta chega, né? Então, na realidade, isso foi uma exigência constitucional, da emenda constitucional 103.
Correto.
Do governo Bolsonaro, em que ele estabeleceu a reforma da Previdência no nível do INSS, mas estabeleceu uma data para os estados e municípios alterarem também a sua Previdência, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Oh. E foi o que aconteceu. Nós tivemos a mudança, quer dizer, na realidade, essa data, a princípio, essa data limite era julho de 2020, mas em função da pandemia, ela foi adiada para dezembro de 2020. E quando a lei do ISS alterou, em novembro, ela estipulou que seria em abril, que agora, né, no final de abril, que é o prazo para a mudança dessa alíquota. Então, isso já era previsto. A gente já vinha comunicando isso, mas realmente a gente observa que os servidores não tinham assimilado essa alteração.
Regina, né? Como você disse, então, quer dizer, isso já era esperado, já era aguardado pelo servidor, até por causa dessa exigência legal. Agora, o que eu percebo é que vocês querem também que seja solucionado aquele problema da data base, né, daquela compensação, até para poder diminuir o impacto desse aumento do desconto, né, de 11% para 14%.
Exatamente. Por quê? Porque por exemplo, só para também esclarecer sobre essa mudança, o que aconteceu? O que o sindicato se posicionou ao contrário? Quando foi alterada essa lei em novembro, nós poderíamos ter discutido uma alíquota progressiva para as pessoas que têm um salário mais baixo. Por quê? Porque a lei federal dava essa condição. Mas como a gente vem observando pela primeira vez desde a existência do ISA, né, que é 2001, que os conselhos não estão sendo consultados, porque a lei do ISA, ela exige a participação, a deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. E, no entanto, e sempre aconteceu isso, eu faço parte dos conselhos desde quando eles foram instituídos, né, e o sindicato tem representação, e eu também sou sempre, assim, como representante dos servidores, e, no entanto, foi a primeira vez que a lei foi votada de forma, inclusive, que a gente vê com vício processual. Nós até questionamos, a gente tem uma representação em relação a isso, porque ela não foi discutida com os conselhos. E a gente poderia ter buscado, dentro da própria emenda constitucional, uma forma de favorecer as pessoas que têm salários mais baixos, né? E nós não tivemos essa oportunidade. Por quê? Porque a gente está, digamos, com um governo que não dialoga. Então, isso realmente pesa muito para o servidor. A falta de diálogo, inclusive nesse sentido de não seguir as exigências legais, né, ela traz para nós realmente um distanciamento, né, uma falta de representatividade para defender os interesses dos servidores. Então, nessa questão do ISSA, a gente pontua muito esse problema, que nós poderíamos ter atuado em defesa dos servidores, e não aconteceu. Isso é uma questão, apesar de que nós não conseguiríamos evitar o aumento da alíquota. E isso a gente está discutindo desde 2017, desde a consultoria, que a consultoria estipulou que aumentasse a alíquota, e a gente vem lutando para não permitir esse aumento da alíquota, e conseguimos até surgir a emenda constitucional 103, que obrigou. Então, já não caberia a nenhum sindicato do país conseguir alterar essa questão do aumento da alíquota, né? Isso. Mas, de qualquer forma, nós poderíamos ter atenuado se os conselhos tivessem realmente sido ouvidos. E nessa vertente de falta de diálogo, vem a questão da data base. Por quê? Nós estamos tendo dificuldades desde o começo, desde 2017, em 2017 a gente conseguiu sentar e negociar. Mas 2018 ficou residual, que foi acordado posteriormente, no final de 2018, que ele seria dado em 2019. No entanto, nós tivemos a surpresa de que todos os sindicatos, não foi só o Sindicato de Anápolis, o Sindicato Sintema dos professores e o Sindicato Saúde estavam nessa negociação, e foi uma surpresa para nós quando, em 2019, que não seria o índice da data base, mas seria do residual, veio como data base 2019. Então já ficou um residual de 2018. Aí depois, 2020, nós nem sequer negociamos, e a lei que foi a emenda constitucional que foi depois estabelecida pelo governo federal, que não poderia haver aumento, ela foi posterior à nossa data base. Então nós temos direito a essa negociação de 2020, né? E no entanto, a gente não tem assento na mesa de negociação. Isso já passou a ser rotineiro, e isso traz realmente uma desvalorização e uma desmotivação dos servidores, porque são questões que eles têm direito. E agora, para coroar essa política, a gente chega com uma diminuição, né, do salário em virtude desse aumento da alíquota. Então é isso, Candinha, a gente representa a indignação dos servidores nesse momento, e continuamos batendo na porta do prefeito. Como assim, gente? Como assim? O servidor não tem condição de falar com o prefeito, sabe? Ele não tem condição de negociação, ele não tem condição de levar as pendências que só o prefeito pode resolver. Mas se for só o prefeito, ainda, quer dizer, não estaria bom, mas os secretários também não recebem. A secretária de Recursos Humanos, desde o começo de janeiro, nós ouvimos a mesma fala, é um mantra do prefeito: a secretária não tem agenda. Cantinho, eu vou te contar uma coisa, vou colocar em público. Semana passada, eu mandei de presente para o prefeito uma agenda.
Para poder
anotar. E um bilhete com escrita, eu estou com problema da mão já há algum tempo, mas eu escrevi com a minha letra. Prefeito, se o seu problema é agenda, tá resolvido. Tá aí uma agenda para você. Pode escolher o dia, a data, a hora.
Ô Regina.
Dia 6. Para receber o sindicato.
Ô Regina, já não vai ter mais aquela desculpa que não tem agenda, né? Você já deu uma agenda para ele.
Eu dei uma agenda. Se o problema é falta de agenda, eu dei uma agenda bonita, sabe? Com bilhetinho, sabe? Fala, prefeito, atenção. Acha aí um dia, data, hora e reserva o sindicato. Porque se ligar todos os dias, ouvir o mantra: prefeito não tem agenda, o prefeito não tem agenda, a secretária do RH não tem agenda. Haja paciência.
Não, outra coisa. Regina, realmente não dá para entender, né? Uma secretária de Recursos Humanos falar que não tem uma agenda para receber o servidor, tratar de alguma demanda. Eu já falei também aqui, né? É claro que esse recado serve para o prefeito Roberto Naves. Gente, Anápolis não é uma cidadezinha qualquer. Anápolis é um dos municípios mais importantes, se não mais importante, de Goiás. Uma cidade rica, uma cidade próspera, tem 400 mil habitantes e quem se propõe a ser prefeito da cidade não pode governar de costas para a população. E neste momento é exatamente isso que acontece em Anápolis. Regina, você está reclamando aí da parte dos servidores. Mas os empresários, o pessoal lá da CDL, pessoal do Sincovan, esse pessoal dos empresários, viu, do Situação Econômica Melhor, esse pessoal estava reclamando demais da conta mesmo, porque simplesmente não conseguia falar com o prefeito, não tinha como manter uma agenda de conversa com o prefeito. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, uma cidade como Anápolis se sujeitar a esse tipo de situação. Mas quer colocar também aqui nessa conversa uma pessoa que você conhece bastante, Regina, que é o Brigadeiro Bragança, que está aqui com a gente. Brigadeiro, Regina Faria, à sua disposição.
Bom dia, Regina Faria.
Bom dia, Brigadeiro.
Tudo
dia.
Bem? Como é que estão as coisas? Não tão bem como nós queríamos, né?
E parece que lá para o servidor não está em céu do Brigadeiro, não.
Não está. Eu acho que, conforme a publicação que está aí na página do sindicato, né, o conjunto da obra abala psicologicamente o servidor, né? Primeiro, a gente vem ali de uma data base que não é respeitada, com resíduos já de 2018, conforme a senhora afirmou, né? Passamos pela não contribuição patronal. Também tivemos esse detalhe. Depois, a discussão, veja bem, não era mandatório, né, a mudança da alíquota, mas era condicionante para ter acesso a verbas federais. Então ela teria que ser feita. Mas não teve a discussão com o sindicato, não teve a discussão com os nossos servidores sobre de que forma, porque a senhora está certíssima, a progressiva era o melhor caminho. Mas o menor esforço, o menor trabalho, é linear, 14% para todos, enfim, né, foi dessa forma que nós tratamos aí o nosso servidor público, né? E a gente vem agora com essa notícia que impacta realmente, eu não tenho dúvidas disso, né? Impacta o salário do servidor, a aplicação da alíquota, sem nós termos o diálogo, que me chama a atenção realmente, né? E essas palavras são palavras certeiras, né? Que está na publicação de vocês. A falta de diálogo é algo surreal. Eu como gestor público, eu fico indignado, né? Você sabe meu posicionamento em relação ao servidor público, né? A direito adquirido, plano de carreira, a valorização do servidor, dando oportunidade a ele participar das estruturas administrativas, ocupando cargos de chefia e direção, e a garantia da aposentadoria em reconhecimento à vida dedicada a servir. Então são questões muito importantes. Vejo sim o servidor desmotivado com essa política que está sendo, com esse descaso, né, que o gestor está tendo, e pedimos aí ao prefeito que reveja as suas posições e possa receber o sindicato em audiência e atender, né, naquilo que for possível, pelo menos no diálogo, atender as reivindicações dos servidores públicos municipais, Regina.
Então, Brigadeiro, é um prazer estar falando com o senhor, que tem uma visão muito proativa, né, de gestão e ao mesmo tempo, entende por que nós colocamos esse adjetivo de surreal, porque, na realidade, o prefeito tem agora justificado em função dele, agora desde março do ano passado, né, justificado sobre a pandemia. E ele tem feito um bom trabalho em relação a isso. A gente observa que a vacinação em Anápolis ela é melhor do que em Goiânia, do que dos outros municípios. Parabéns, então, é louvável e é certeiro a política dele em relação à pandemia. Mas eu só quero dar um exemplo, né? Veja bem, eu tenho muito vínculo com o Conselho de Arquitetura em Goiânia, né, o Conselho Estadual, e a gente está já há bastante tempo trabalhando em função do plano diretor de Goiânia, que ainda não foi votado, e agora nós temos um prefeito recém-eleito em Goiânia, que recebeu uma associação de moradores do setor Jaó de Goiânia e do setor Sul. Então eu pergunto, a pandemia está aqui, a pandemia está em Aparecida de Goiânia, a pandemia está no mundo inteiro, né? E o prefeito de Goiânia recém-eleito, ele, o Rodrigo Cruz, né, ele teve na agenda espaço para receber uma associação de dois setores para discutir a questão do plano diretor, né? Então, eu pergunto, eu tenho acompanhado, os vereadores foram ouvidos pelo prefeito na semana passada, ou retrasada, não sei, que ele esteve na Câmara, mas todos eles, quando eu falava da nossa dificuldade de diálogo, eles falavam, nós também não estamos conseguindo falar com o prefeito. Isso, olha só, olha, dois poderes, executivo e legislativo, não se dialogavam. Tiveram uma reunião, mas não se dialogavam até então. Os empresários não conseguem. Os servidores, que são, digamos, os empregados direto à gestão Roberto Naves, né? Então ele é o patrão direto dos servidores, não conseguem diálogo. Aí eu te pergunto, o maior problema hoje que a gente percebe que acaba gerando crises e guerras é a falta de diálogo.
É, claro.
Ou seja, né, é uma pessoa inteligente, ela sabe que a negociação e o diálogo, ela é essencial para a harmonia. E o servidor, como ele colocou na campanha dele de 2016, né, que o servidor é o maior patrimônio que a prefeitura tem, então está dissonante, porque se é o maior patrimônio e ele não dialoga com os representantes desse maior patrimônio, então tem alguma coisa estranha
Regina,
nessa equação.
Regina, e outro detalhe também é o seguinte, nós estamos há apenas 5 meses de um novo mandato, né? Nós estamos agora chegando ao mês de maio. Então, quer dizer, na hora de fazer esse diálogo, já alinhavar esses acordos com os servidores e com outros segmentos da sociedade, eu fico imaginando como é que nós vamos estar. Daqui a um ano e meio, 2 anos, será que nós vamos passar um mandato todo, Regina, sofrendo, né, por não ter esse diálogo com o prefeito, com a sua equipe? Quer dizer, será que eles vão fazer ali do centro administrativo um bunker? Né, vão se isolar ali e não conversar com a população? Claro que nós não desejamos isso, mas de maneira, não desejamos e não podemos aceitar que isso aconteça. Repito, Anápolis não é uma cidade qualquer. Anápolis tem segmentos muito bem organizados e com representantes à altura de fazer uma discussão em prol, em benefício da cidade. Nós não podemos permitir que o prefeito, que deveria ser o principal interessado, tenha esse tipo de comportamento, né, Regina?
Exatamente. E assim, Candinho, o que é pior para o servidor é que não é só 5 meses. A gente veio, quer dizer, nós tivemos diálogo no ano de 2017. E mesmo assim, eu me recordo com clareza, eu estava no gabinete dele com um encontro com consultores para o Instituto, porque a gente tinha colocado a necessidade de ter consultores para visualizar um caminho, né, de equilíbrio atorial. Então, eu estava lá quando eu fiquei sabendo por WhatsApp que tinha uma lei na Câmara de alteração do Estatuto do Servidor. E aí eu falei para ele, falei, prefeito, eu acabei de receber um comunicado aqui que tem uma lei na Câmara, eu preciso conversar com você. Por quê? O nosso acordo com ele era que nada iria para a Câmara sem diálogo, sem que ele ouvisse o lado do servidor. Aí ele marcou, não, volta aqui 5 horas da tarde que a gente vai conversar. Eu voltei, avisaram que ele não estava mais lá. No outro dia, a lei já estava na Câmara para ser aprovada e retirando direitos. Aí começou, isso foi fevereiro de 2017. Então a gente não teve 50 dias de cumprimento do acordo de que não iria nada para a Câmara sem diálogo.
Isso,
com 50 dias. E de lá para cá, as coisas só foram piorando até que ele ficou um ano sem conseguir achar na agenda um horário para conversar com o... E quando achava, não cumpria depois, sabe, os acordos. Então é complicado isso, muito complicado. Para nós já vem desde 2018, E está sendo muito difícil o servidor.
É, pois é. Ô, Regina, está com a gente também aqui no estúdio a doutora Solimar Ribeiro. Ela é uma advogada especialista em direito previdenciário. Quer fazer uma colocação para você também, doutora Solimar.
Bom dia, Regina. Prazer falar com você.
Bom dia, Solimar. Prazer todo meu.
Regina, o desequilíbrio atuarial ele já é evidente no ISA, né? Então, nessa situação, é previsto a contribuição previdenciária dos aposentados, né, que não contribuíam antes. Como que está isso? Já foi colocado nesses contra-cheques, efetivado? Como que está essa situação?
Eu passei o final de semana inteiro recebendo mensagem de aposentados.
Isso, eu também.
Indignados. Por quê? Porque, na realidade, já colocou nessa nova lei do ISA, essa que não foi... não houve acordo, não foi apresentada para o Conselho Deliberativo antes da Câmara, né? Que os aposentados, até então, havia um teto de 6.450, me parece, que era o teto do INSS.
Isso.
E o percentual só incidia acima desse valor.
Isso.
E agora mudou. Agora incide, só não incide com quem recebe 1.100, ou um salário mínimo,
salário,
né?
Mínimo.
E isso é uma minoria, porque servidor tem quinquênio, servidor tem
gratificações,
outros tipos de vantagem, né? Que, na realidade, ele recebe acima do salário mínimo. E, ou seja, nós tivemos 100% dos servidores aposentados passaram a pagar. Então, eu recebi uma mensagem na quinta-feira de um servidor que ele ganha acima de um salário mínimo, e ele falou que ele pagava... O desconto era 160, passou para 900.
Eu estou com um exemplo aqui também, que não pagava nada e descontou R$240 nesse contra-cheque atual.
Quer dizer, vai bagunçar aquele planejamento que o servidor tem da sua vida, né, Regina? Quer dizer, de uma hora para outra você vai ter que contribuir com R$900, né? Para... Vai ser difícil organizar isso, né, Regina?
Sim, sim. Quer dizer, na realidade foi para todos. No momento dramático em que realmente tudo está congelado em relação ao salário, mas os gastos estão aumentando, né? E na realidade nós já vínhamos com uma defasagem desde 2018, residuais negociados e não pagos, né? E 2020 nós temos direito, porque a emenda constitucional é clara. Não pode nenhum tipo de negociação de março até dezembro de 2021. Mas quem tem acordos garantidos pela lei, eles têm que ser obedecidos.
Né,
e nós não tivemos.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a doutora Solimar, que está com a gente aqui no ar, Regina. Tem caminhos... pela justiça para esse não recolhimento?
Não sei se você se recorda, semana passada eu falei a respeito disso em relação a Goiás Preve. Uhum. Né, os servidores aposentados não tinham a incidência da contribuição previdenciária. Uhum. Os que se aposentaram até 1997, quando teve a emenda que mudou a Constituição do Estado. A partir de então passou a ser taxado, mas quem aposentou antes não tinha essa incidência. O que eles fizeram? Uma emenda constitucional para dizer que quando houver desequilíbrio atuarial, que é o desequilíbrio do fundo próprio, que eles passam a ser taxados para poder cobrir
o buraco.
Eu mesma tenho algumas ações contra o Goiás Preve e eu tenho visto que não vai dar certo, porque eles demonstram um balanço contábil e que diz ter esse desequilíbrio. Então, a lei autoriza...
Para permitir, então, desconto.
Para permitir o desconto. Temos lutado, mas eu ainda não tenho sentença nesses processos, eu não sei qual será o entendimento dos juízes nestes casos. Eu penso que sempre há o que discutir,
isso,
né? Mas não dá para garantir
o
resultado.
E o gestor, o gestor municipal, estadual, ele sai livre,
ileso,
tranquilo, ileso.
A preocupação maior é o que nós já discutimos, e a Regina também vai, acho que é uma discussão deles também, no caminho que está indo, o desequilíbrio atuarial, não tem mais como taxar o servidor, e se o fundo quebra? Para ir para o regime geral, tem que ter compensação financeira. Isso. Compensação de regimes. Se continua no fundo próprio, não vai ter dinheiro para pagar os servidores. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a saída dessas pessoas, né?
Está numa sinuca de bico, né, Regina? Por isso é que a gente precisa discutir, mas discutir mesmo com muita paixão essa situação nossa aqui do ISA. Nós precisamos salvar o nosso regime próprio de previdência. Vai ser bom para todo mundo. É porque eu costumo dizer, Regina, que esse desequilíbrio aí está levando a uma situação que a gente daqui a pouco, a própria população vai ter muita resistência em relação a isso. Está caminhando para uma situação realmente muito complicada. Então, essa discussão nós vamos precisar fazer ela, né, Regina? Qualquer hora dessa, né, Regina?
Sim, com certeza, Cantinho. Porque desde quando eu entrei no sindicato, desde 2003, né, início do século já, quase isso, que a gente vem acompanhando isso. Então, quer dizer, hoje as pessoas falam o rombo da Previdência. O rombo da Previdência, Candinho, você se lembra do Dr. Mauritinho Escobar, né?
Eu lembro demais
da conta. Então, o ISA começou com ele, ele foi o primeiro presidente. Logo que ele saiu da presidência e que entrou outro governo, ele me chamou na casa dele. Aí falou: Regina, a gente tem umas discordâncias políticas, mas eu gosto muito de você, eu vejo que você é uma pessoa que luta muito pelos servidores, eu vou te passar uma documentação. Ele me passou uma documentação mostrando, provando a falta de repasse de vários governos, era uma prática, tanto da parte do servidor, que é pior, né, porque desconta do servidor e não repasse, apropriação indevida, quanto da parte do patronal. E eu entrei com a ação na justiça. Levou alguns anos e no final das histórias fizeram, inclusive, auditoria e um monte de coisa. Foi uma história bem complicada, o Ministério Público entrou e a gente conseguiu restituir uma parte, que seria 8 milhões, mas aí assinou-se um documento que seria ao longo do tempo, na época do Pedro Sayum.
Uhum.
Ninguém cumpriu esse documento.
E ficou por isso mesmo.
Ninguém cumpriu,
né?
Entendeu? É. O documento assinado junto ao Ministério Público. É uma história sem fim. Então, quando se fala, olha só, desde o primeiro dia que eu entrei na prefeitura, que desconta do meu salário. Então, quer dizer, só que não tem uma política, não tem uma seriedade, realmente não você viu a nossa luta para que o patronal fosse colocado. Agora, o patronal ficou intocado. Ele continua com 22%,
isso,
né? E aumentou só a alíquota do servidor. Então, quer dizer, mas não é só isso. Por quê? Porque o déficit atuarial, ele continua existindo. Nós temos um documento do Ministério da Previdência que pontua, não adianta só mudar a alíquota. Não adianta. Tem que ter outras ações para buscar o equilíbrio. Cadê essas outras ações? Que até hoje, olha só, uma novidade que a gente publicou, mas não foi dito. A lei já exigia, agora em abril, o estabelecimento do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. E até hoje não foi instituído. Até hoje não foi. Não existe interesse
você,
em seguir
você
a própria legislação.
Você fala do ISA, Regina? Você fala do ISA?
Do ISA. Não foi instituído os conselhos.
Pois é, e a
nós
lei diz...
Nós mandamos dois ofícios para o ISA, falando, como assim? Cadê os conselhos? Cadê? E eles não instituem, entendeu? Então não tem interesse. Tem interesse de fazer o que quiser em gabinete.
Olha,
e dane-se lá no futuro, né, de prazo.
Pois é, não, e essa situação é grave, Regina. Essa ação lá atrás que vocês ganharam na justiça, que fizeram esse acordo, né? Quer dizer, esse dinheiro nunca foi colocado nos cofres do ISA. Quer dizer, isso é uma denúncia grave, isso precisava ser apurado. Responsabilidade de quem? A gente precisava mesmo levar isso adiante, até porque o ISA vai exigir mesmo, entendeu? Que sejam tomadas uma série de providências aí para que o Instituto continue existindo para poder pagar a aposentadoria dos servidores. É ruim que isso aconteça. Mas essa discussão nós vamos fazer mais adiante. Não vai faltar oportunidade para isso. E, por enquanto, Regina, quero muito te agradecer por ter disponibilizado parte do seu tempo para conversar com a gente aqui na Nova FM. Muito obrigado. Um bom dia, Regina.
Bom dia, eu estou sempre à vontade. Bom dia, Brigadeiro. É um prazer estar falando com vocês e estar elucidando os servidores e a população o que está acontecendo.
Bom dia, Regina. A grata satisfação. Estamos juntos, viu? Lutando aqui pelos servidores. Tá bem? Um grande abraço.
Muito
que Deus
obrigada.
Nos abençoe.
Grande abraço.